Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 2 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia: empregos em alta.
Brasil cria mais de 220 mil vagas com carteira assinada em agosto.
E no acumulado do ano, o saldo positivo supera 1 milhão e 300 mil postos de trabalho.
O resultado na geração de empregos também foi positivo em agosto em todas as 27 unidades da federação.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate ao crime organizado.
O Programa Nacional vai investir 900 milhões de reais em ações de inteligência e fortalecimento das polícias.
Operação para retirada de não indígenas que ocupam de forma irregular terras no Pará é tema da entrevista ao vivo de hoje com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
O Brasil criou mais de 220 mil empregos com carteira assinada em agosto.
E no acumulado do ano já foram geradas mais de 1 milhão e 300 mil vagas.
Com experiência na área de vendas, o brasiliense Felipe Santana não demorou a encontrar uma oportunidade de trabalho com carteira assinada.
Eu estava desempregado e, de repente, decidi procurar emprego na segunda-feira de manhã. Quando foi na terça, eu já estava fazendo a entrevista. A entrevista foi bem rápida, né? O gerente me conheceu, procurou saber das minhas experiências, o que eu já tinha feito. Daí ele só me chama para fazer o teste.
Pelo oitavo mês consecutivo, mais pessoas foram admitidas do que demitidas no país. Em agosto, foram gerados 220.884 novos postos de trabalho, resultado de quase 2 milhões e 100 mil admissões e 1 milhão 878 mil demissões. Os cinco grupamentos da atividade econômica monitorados registraram saldo positivo, com destaque para os setores de serviços, com 52% dos empregos criados, e comércio, 19% do saldo de novos postos de trabalho. O resultado na geração de empregos também foi positivo em agosto em todas as 27 unidades da federação. A expectativa do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, é que o país termine o ano com 2 milhões de empregos criados.
Nós mantemos a previsão de 2 milhões, olhando a experiência nos indicadores do CAGED, o comportamento de mês a mês, como se comporta os empregadores. Porque se olhar, nós temos ainda para computar setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. 4 meses nós estamos praticamente com 1.400.000, portanto resta 600 mil. 600 mil, 4 meses, manter a média de 200 mil, ultrapassa 2 milhões.
Em agosto, o país somava 43.832.487 postos formais de emprego, com 1.388.062 vagas criadas em 2023. O salário médio de quem teve a carteira assinada em agosto ficou em R$ 2.037,90. Reportagem Luana Karen.
Combate ao crime organizado.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai investir 900 milhões de reais em ações de inteligência e fortalecimento das polícias.
Também foram liberados recursos para a segurança na Bahia e autorizado o envio de homens da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal para o Rio de Janeiro.
Com investimento de 900 milhões de reais, o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, o Enfoque, promete desarticular e descapitalizar essas organizações. A implementação das ações será em 5 eixos nos próximos 3 anos. Integração institucional e de informações, aumento da eficiência dos órgãos policiais, maior atuação em portos, aeroportos, fronteiras e divisas, aumento da eficiência do sistema de justiça criminal e cooperação com universidades, empresas de tecnologia e entre as forças policiais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, detalha.
O Enfoque é um programa de fortalecimento da investigação criminal e atividade de inteligência a fim de desarticular as organizações criminosas. É exatamente essa dimensão do trabalho, sobretudo com as polícias civis e com a Polícia Federal.
Flávio Dino assinou também duas portarias para reforçar o enfrentamento à violência no Rio de Janeiro e na Bahia. Para a Bahia, foram liberados 20 milhões de reais para a manutenção e compra de viaturas, equipamentos de inteligência e armas não letais. Para o Rio de Janeiro, foi autorizado o envio de 300 homens e 50 viaturas da Força Nacional, além de 270 policiais e 22 blindados da Polícia Rodoviária Federal, no apoio às ações de segurança. E segundo o ministro Flávio Dino, as ações podem ser ampliadas.
Não há limite para isso. Agora, sempre em regime cooperativo com os estados, porque nós não podemos fazer intervenção federal sem base constitucional.
O ministro também falou de alguns resultados das ações do governo na segurança pública. De janeiro a agosto de 2023, a taxa de homicídios caiu 3,8% no país em relação ao mesmo período do ano passado. E este ano, até o mês de agosto, foram bloqueados 2 bilhões e 200 milhões de reais do crime organizado, podendo chegar a 8 bilhões nas próximas semanas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Começou hoje uma nova operação de desintrusão de terras indígenas, dessa vez no Pará.
Pessoas não indígenas que ocupam irregularmente duas terras no estado vão ser retiradas em uma ação envolvendo vários órgãos.
E quem vai dar mais detalhes sobre essa ação é a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que está aqui conosco ao vivo no estúdio. Boa noite, ministra.
Olá, boa noite, ouvintes aqui da Voz do Brasil.
Ministra, vamos começar explicando, então, qual é a situação hoje dessas duas terras indígenas no Pará que estão passando aí por esse processo de desintrusão, inclusive explicar o que, que é essa desintrusão, né? E quantos indígenas vivem lá?
Bom, é uma operação que vai fazer a desintrusão, ou seja, a retirada de pessoas, né, que hoje vivem ali de forma ilegal dentro do território indígena. É o território indígena Apitereua e o território indígena Trincheira Bacajá. Então, é uma média de 2.400 indígenas, né, que vivem ali nessa terra, né, do povo Paracanã, povo Mebengocré, Caiapó e Xicrim. Então, essas terras, a Trincheira Bacajá foi demarcada ainda em 96. E a Pitereu em 2007. Então, né, toda essa falta de fiscalização, de monitoramento, de proteção territorial, ocasionou que aumentou essas invasões ali e nesses últimos anos, né, aí, com forte até incentivo, indução do governo passado, com essa narrativa de que iria ser legalizada as pessoas que ocupassem essas áreas, acabou que aumentou muito, né? Então, hoje, somos assim, uma média de 2 mil pessoas que ocupam essas áreas.
E essas pessoas estão irregularmente. São 2.400 dos povos originários e 2 mil invasores, é isso?
Exato. Estavam até quase... Lembra que no Yanomami eram uma cerca de 30 mil indígenas e 20 mil garimpeiros, né? E agora está nessa mesma média.
E nessa região, quais são as atividades que estão sendo realizadas lá dentro?
Olha, ali tem atividade pecuária, né? De pecuária, criação de gado, muito gado já ali dentro, né? Tem pesca ilegal, tem garimpo, né? Também é uma região de forte garimpo ilegal. E plantio de monoculturas, assim, né? Também, então, eu sei que não é uma situação fácil, né? Também, porque vai envolver ali governos municipais, né? Parlamentares que se envolvem. Mas a gente sabe também que qualquer ocupação ilegal é crime, né? e precisa a nossa legislação brasileira ser cumprida. Então, o que hoje nós estamos fazendo é uma ação que cumpre uma decisão judicial, inclusive do Supremo Tribunal Federal, por meio de uma DPF, que é a DPF 709 de 2020.
Pois é, ministra, no cumprimento dessa ação judicial, a senhora falou, vamos falar um pouco da desintrução em si, então, para cumprir essa decisão judicial. A senhora mencionou que tem hoje gado lá, garimpo também exige maquinário. Como é que está sendo feito esse processo, esse trabalho todo de retirada?
Foi feito um comunicado, né, via rádios, né, via toda ali a comunicação local, para as famílias saírem de forma voluntária, né, e de forma ali o mais tranquilo possível para poder não chegar já com essa repressão. Então, foi feito esse comunicado já e agora foi instalado já nesse final de semana o acampamento lá das forças de segurança que vão ficar ali durante 90 dias, né, e envolve vários órgãos, tanto ministérios, né, aqui do governo federal, Secretaria-Geral da Presidência, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério do Meio Ambiente, né, por meio do IBAMA, a FUNAI, o INCRA, né, que estão ali, inclusive para auxiliar essas famílias e aquelas que ainda não foram indenizadas naquele período da demarcação, né, que foram indenizadas naquele período e não saíram ou voltaram, não serão mais indenizadas. Mas aquelas famílias que foram identificadas, que ainda não foram beneficiadas, elas terão, né, ali todo esse encaminhamento de reassentamentos, né, de serem reassentadas e também políticas sociais.
Ministra, qual é o objetivo desse trabalho? De que forma isso ajuda na defesa dos direitos dos povos indígenas?
Olha, você faz essa reintegração da posse, né, de um território indígena. Então, com isso, você traz ali o usufruto de forma mais tranquila dentro do território, né, além de proteger ali a vida dos indígenas que estão, né, e vivem esse conflito permanente ali por conta dessas invasões, também protege, né, o meio ambiente, protege esse território. A Trincheira Bacajá e a Piterewa são campeãs de desmatamento dos últimos anos, né? São áreas campeãs ali, as duas que o ano passado explodiram ali, né, com esse desmatamento e exploração ilegal ali do garimpo. E com isso a gente consegue fazer também essa restauração do meio ambiente, né, e devolve o território para os povos terem ali o usufruto conforme é suas tradições, né, e as suas iniciativas próprias.
A senhora mencionou vários órgãos governamentais que vão estar participando desse processo, e aí, depois que acabar o processo de retirada dos não índios de lá, como é que fica? Esse pessoal continua lá? O governo vai continuar? O Estado vai continuar presente? Como é que vai ser?
Olha, é preciso continuar, viu? E a exemplo do que está sendo feito também ainda no Yanomami, né, de manter ali essa fiscalização, da mesma forma, né, a ideia é manter ali todas essas ações de fiscalização para evitar a volta dessas pessoas para dentro do território. Assim como auxiliar mesmo, assim, né, o Ministério vai auxiliar os indígenas no plantio, né, e nas suas iniciativas, e também o INCRA, o MDS, o MDA vai auxiliar essas famílias que serão, né, retiradas do território.
Perfeito. A gente está falando dessa situação em duas terras indígenas, lá no estado de Roraima, né?
Pará.
Nós falamos, a senhora fez referência também ao Yanomami. Quantas operações dessas de desintrusão já foram realizadas até agora, ministra?
Nós fizemos a desintrusão na terra indígena Alto Rio Guamá, também no estado do Pará, né? Que foi de maio a junho desse ano. Já houve operação no território indígena Munduruku, também no Pará, território indígena Uruewawau, lá no estado de Rondônia, para além do Yanomami, né, que segue. E nós temos uma lista de 32 terras indígenas a serem desintrusadas, né, com menos porte do que essa, porque essa é considerada uma das maiores, né, assim, uma das maiores invasões. E aí a gente vai seguir nessa mesma nesse mesmo ritmo, né, para fazer a desintrusão de 32 terras indígenas.
Agora, ministra, então uma pergunta que vale tanto para essas duas que estão passando por esse processo agora, quanto para as outras. Por que a necessidade, então, de retirar os não índios? Qual é o prejuízo que essa convivência dos indígenas com os não indígenas causa para as comunidades tradicionais?
Então, território indígena é um bem da União, né? É uma terra pública. Os indígenas têm legalmente, né, segundo a Constituição Federal, o usufruto exclusivo dessas terras, né? Esse ano, com toda essa movimentação de aprovar, não aprovar marco temporal, né, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, essas disputas se acirraram muito, né? E agora o que a gente quer é também acalmar, sabe? Mas também mostrar que não se pode permitir essa ilegalidade e a prática de ilícitos dentro desses territórios, né? Constitucionalmente, o usufruto é dos indígenas nesses territórios. E o que a gente vê é uma destruição absoluta, sabe? Essa exploração ilegal é o desmatamento, né? Esses plantios de forma desenfreada, que desmata hectares e hectares de áreas para dar lugar às monoculturas, né?
Os garimpos, né?
Os garimpos, né? Então, traz um prejuízo enorme todo esse uso ilegal, predatório da terra, não só para os indígenas, mas para todo o meio ambiente e, consequentemente, para todas as pessoas.
Em última instância, o que o Ministério, então, quer é dar tranquilidade para os povos indígenas e para a sociedade brasileira em geral, garantindo a lei, é isso?
Exato. O que nós estamos fazendo é tudo legal. Está tudo dentro, né, da legislação vigente brasileira. E essas terras, então, têm já uma determinação judicial. E o que nós estamos fazendo agora, né, é articulando para que se cumpra a lei. E aí a gente trabalha, né, também com essa, né, com essa intenção de evitar a ilegalidade, tanto dos indígenas, né, para não estarem ocupando propriedade privada, como muita gente tenta dizer, que a gente fica fomentando isso, que não é verdade. O que há é uma luta pela retomada do território tradicional. Então, o indígena luta para ter de volta uma terra que era dele e que foi dada de forma ilegal, às vezes, pelo próprio Estado. Né? Da mesma forma que a gente também não vai concordar a invasão, a exploração ilegal do território indígena. Então, nós estamos fazendo tudo conforme é a nossa própria, né, Constituição.
Tá certo, ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, sempre um prazer ter a senhora conosco aqui na Voz do Brasil. Obrigada pela sua entrevista.
Obrigada, boa noite.
O presidente Lula se recupera bem das cirurgias no quadril e nas pálpebras que foram realizadas na última sexta-feira.
Lula teve alta médica antecipada e está no Palácio da Alvorada, onde mora em Brasília, sendo acompanhado por médicos e fisioterapeutas.
Durante o período de recuperação, nas próximas semanas, o presidente vai trabalhar diretamente do Alvorada, fazendo reuniões por telefone e videoconferência.
Depois de ser operado na última sexta-feira de artroplastia total de quadril para correção de artrose e cirurgia de excesso de pálpebras nos dois olhos, o presidente Lula se recupera no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Com a evolução clínica de Lula, a equipe médica adiantou a alta de terça-feira para ontem, domingo. Hoje, o presidente dedicou o dia a sessões de fisioterapia. Acompanhado pelo profissional Leandro Dias, Lula caminhou e fez exercícios da região do quadril, onde foi colocada a prótese. Segundo a equipe médica, o presidente relatou dores compatíveis com o período pós-cirúrgico que estão sendo tratadas com medicamentos. Por recomendações médicas, o presidente vai trabalhar do Alvorada pelas próximas 3 semanas. Ele vai se submeter a sessões diárias de fisioterapia por no mínimo 15 dias e não poderá receber visitas nas próximas 2 semanas para evitar o risco de Covid-19, mesmo que o presidente já esteja vacinado. Para cumprir as funções do cargo, Lula conta com uma estrutura no Palácio do Alvorada para que possa fazer reuniões por videoconferência e por telefone. Outra restrição são as viagens. Para os médicos, Lula deve ficar afastado entre 4 a 6 semanas. O próximo compromisso internacional do presidente deve ser no final de novembro, nos Emirados Árabes Unidos, quando participará da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Pablo Mundim, para a Voz do Brasil.
Brasileiros que conquistaram a casa própria por meio do programa Minha Casa Minha Vida vão poder ter sua dívida quitada.
A isenção vale para beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada.
Conheça agora como vão funcionar as novas regras.
O programa Minha Casa Minha Vida oferece subsídios e taxas de juros reduzidas para facilitar a compra da casa própria pela população de baixa renda. Agora, uma portaria do Ministério das Cidades estabeleceu casos em que essas pessoas poderão ter a dívida quitada. A medida é para beneficiários do Bolsa Família e do BPC, o benefício de prestação continuada pago a pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade. E vale para modalidades subsidiadas do programa, quando o governo paga uma parte do financiamento para reduzir o valor das prestações. As novas regras também reduzem o número de prestações para quitação do contrato de 120 para 60 meses no caso das unidades contratadas pelo Programa Nacional de Habitação Urbana e reduz a contrapartida de 4% para 1% nos casos de habitação rural. Também foram concedidos outros benefícios para novos contratos. Eles incluem a redução dos valores das prestações a serem pagas e a readequação dos limites de renda. Além disso, foram estabelecidas condições mais vantajosas para que os municípios possam quitar os contratos em nome dos beneficiários, como em casos de desastres naturais. De acordo com o Ministério das Cidades, as medidas ajudam a adequar as contratações à realidade das famílias brasileiras. Só neste ano, já foram entregues mais de 10 mil unidades habitacionais e retomadas as obras de outras 16 mil. Até 2026, a meta é contratar 2 milhões de novas moradias pelo programa. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
O governo federal segue implantando medidas para socorrer a cadeia do leite, afetada pelo aumento das importações do produto.
No ano passado, o governo havia permitido o aumento da importação de leite e seus derivados.
As medidas foram revogadas neste ano pela Câmara de Comércio Exterior.
Hoje, os ministros do setor agrário informaram que uma medida tributária está sendo preparada para aumentar a competitividade do setor.
Está aberta ainda até o dia 10 uma chamada pública da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, para a compra de 100 milhões de toneladas de leite em pó.
O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, comenta a importância da cadeia do leite.
Nós temos a consciência que a cadeia do leite é estruturadora da agricultura familiar, ela é a estrutura no sentido da proposição de uma renda, né, permanente na agricultura familiar, ela ajuda a agregar valor e ela é importante na saúde do nosso povo. E é por essa razão que todas as medidas foram adotadas.
Já o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, lembrou que o governo está comprometido em retomar a competitividade do setor.
O governo brasileiro não vai se omitir. O governo está atento e todas as medidas necessárias serão tomadas para resgatar a competitividade dos nossos produtores.
Também estão em discussão medidas para a subvenção dos produtores de leite, ou seja, o governo custeando uma parte do valor para cobrir o preço de produção.
O ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vai apurar as causas das mortes de botos e tucuxis no Lago Tefé, no estado do Amazonas.
Equipes de servidores e veterinários foram enviadas à região.
Junto com instituições parceiras, também vão resgatar animais encalhados.
Existem indícios de que o calor e a seca histórica no estado estejam provocando as mortes de peixes e mamíferos.
Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a seca também tem provocado o aquecimento da água do lago.
Neste fim de semana, a temperatura da água chegou a 40 graus.
A estimativa é que 110 botos e tucuxis tenham morrido no lago durante os últimos 10 dias.
Segundo o levantamento da Defesa Civil do Amazonas, até o início da tarde de hoje, 21 municípios do estado estão em situação de emergência. 37 estão em alerta e 2 em atenção.
A previsão é que a estiagem venha a afetar mais de 50 municípios e 500 mil pessoas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém prisão preventiva de Roberto Jefferson.
Ministra do STJ não concede liminar que pretendia obrigar Ministério da Justiça a fornecer mais imagens do 8 de janeiro.
Dois partidos políticos devem exibir propaganda partidária nesta semana.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes do STF mantém prisão preventiva do político Roberto Jefferson.
O pedido de liberdade provisória foi negado devido ao descumprimento de medidas cautelares impostas em outras ocasiões, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de comunicação exterior e de uso de redes sociais. Marcelo Della Libera.
O relator ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, lembrou que em uma das ocasiões em que Roberto Jefferson saiu do estabelecimento prisional, ocorreu o episódio em que o político recebeu com tiros de fuzil e granadas os agentes públicos que cumpriam um mandado em sua residência, resultando em dois policiais feridos. O ministro informou ainda que tem acompanhado a situação prisional e de saúde do político e que já proferiu diversas decisões para garantir condições adequadas ao seu tratamento, como a realização de exames e a internação em hospital particular.
A ministra do STJ, Regina Helena Costa, não concedeu liminar que pretendia obrigar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a entregar todas as imagens das câmeras de segurança do Palácio da Justiça de 7 a 9 de janeiro deste ano.
O pedido foi feito por 16 senadores e deputados federais dos partidos PL, Republicanos, Novo, União Brasil e PP. Fátima Uchoa.
No mandado de segurança contra o ministro da Justiça, os parlamentares integrantes da CPMI alegam que os requerimentos não foram totalmente cumpridos, pois não foi disponibilizado o conteúdo de todas as câmeras do ministério no período. No entanto, para a ministra Regina Helena Costa, não foi demonstrada deliberada omissão por parte de Flávio Dino no fornecimento das imagens solicitadas, o que enseja o indeferimento do pedido liminar. O mérito ainda será julgado pela primeira sessão do STJ.
Caseiro só obtém reconhecimento de vínculo com o último empregador.
A decisão é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado limitou a responsabilidade de um empregador doméstico pelos encargos trabalhistas de um caseiro ao período em que ele ocupou o imóvel como inquilino. Com isso, foi afastada a condenação relativa à época anterior, em que o trabalhador prestou serviço ao proprietário. O entendimento é o de que a sucessão trabalhista, segundo a qual a mudança na propriedade da empresa não atinge os direitos dos empregados, não se aplica ao empregador doméstico. Ainda cabe recurso.
Nesta semana, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e o PDT, Partido Democrático Trabalhista, vão exibir propaganda partidária em rede nacional de rádio e TV.
De 3 a 7 de outubro, os partidos terão inserções na programação noturna das emissoras. Daniela Ramalho.
De acordo com a regra de inserção das propagandas, as agremiações que elegeram mais de 20 deputados federais têm direito a 20 minutos semestrais para programas de 30 segundos nas redes nacionais e estaduais. Pelo menos 30% do tempo destinado a cada legenda devem ser utilizados para a promoção e a difusão da participação feminina na política.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou uma companhia aérea a pagar R$4.000 por danos morais a uma mãe que foi impedida de embarcar com o filho de 11 anos em um voo com destino a Salvador.
De acordo com o processo, na data do embarque, os dois compareceram ao check-in com as versões impressa e digital da autorização judicial da viagem da criança.
O documento, no entanto, foi recusado pela empresa aérea sob a justificativa de que deveria ser apresentada a versão original, assinada pelo pai do garoto.
Ao analisar o processo, a magistrada disse que uma autorização expedida e assinada por uma juíza dava permissão à viagem do menino. Para ela, ficou evidenciada a falha na prestação do serviço.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova e vai à sanção projeto que garante continuidade do programa Desenrola Brasil para refinanciamento de dívidas.
Senadores querem plebiscito para que população decida sobre legalização ou não do aborto.
Comissões analisam proibição da contribuição sindical, extinção do saidão e atualização da lei de cotas.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou na tarde de hoje o projeto que permite a continuidade do programa Desenrola Brasil para refinanciar dívidas pessoais.
A proposta também estabelece a fixação de limites para os juros do cartão de crédito. Uma novidade é a possibilidade de portabilidade da dívida do cartão e de outros débitos relacionados a ele, mesmo já parcelados pela própria operadora. A ideia é que o consumidor possa buscar ofertas de juros menores junto a outras instituições financeiras. Os detalhes com Érica Christian.
O plenário do Senado aprovou o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas de até R$5 mil, com a retirada do nome da lista de inadimplentes, redução do valor total do débito, juros de 1,99% ao mês e parcelamento em até 60 meses para quem recebe até 2 salários mínimos ou é beneficiário de programa social. O relator, Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, ressaltou que o projeto definiu em 100%, ou seja, o dobro da dívida, a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito, que hoje supera os 440% ao ano, e chamou a atenção para a portabilidade dessa dívida. Nesse caso, o consumidor poderá procurar a bandeira que ofereça cobranças menores.
Cidadão, ele não vai ficar mais refém daquele cartão de crédito. Ele pode renegociar com quem lhe oferecer melhores condições, que deve um cartão de crédito. No outro mês, pode migrar para quem lhe ofereça melhores condições e fuja dessas cobranças abusivas.
Por falta de prazo, Rodrigo Cunha não pôde incluir no projeto a renegociação das dívidas do financiamento estudantil, FIES, que, segundo ele, vai se transformar em outro projeto de lei a ser votado rapidamente.
Há um compromisso de ter um projeto em rito especial, no rito de urgência, no qual nós iremos apresentar para renegociar de maneira significativa essas pessoas que estão endividadas.
A adesão ao Desenrola Brasil pode ser feita pela plataforma do programa a partir de um cadastro no gov.br.
Ao lembrar do Dia Internacional do Idoso, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou que essas parcelas da sociedade sofrem com a invisibilidade social.
Na opinião dele, não há nada mais humilhante do que ver um idoso sendo levado a uma agência bancária pelo filho ou neto para comprovar que está vivo, se hoje já existem meios de fazer isso sem gerar esse transtorno todo.
Ter que lutar para ser visto já é ultrajante. Ter que seguir as mesmas regras de quem não enfrenta limitação de qualquer tipo é então inaceitável. É verdade que esse Congresso Nacional privilegia pautas da pessoa com deficiência, é verdade, mas também ainda há muito a ser feito. Também é verdade que a prova de vida pode ser feita pelo celular, pelas tecnologias, pelo cruzamento de dados, pelo cartão de vacinas, pela inscrição no INSS, pelo Bolsa Família, pelo registro do trânsito. Então há 1000 dados armazenados que comprovam a vida de um cidadão.
O senador reclamou ainda da dificuldade enfrentada pelos trabalhadores que precisam passar por perícias médicas do INSS para terem direito a receber o auxílio-doença.
Segundo ele, há casos de trabalhadores que estão há 1 ano sem receber qualquer tipo de benefício, porque ainda não passaram pela perícia. Também existem aqueles que, mesmo sem dinheiro, porque não recebem salário nem benefício, precisam se deslocar mais de 1.000 quilômetros para fazerem a consulta com o médico do INSS.
Eu sei que tem poucos peritos hoje no Brasil, estão pedindo concurso público. Mas um concurso público vai demorar muito. É 3 anos até a boa vontade de criar o concurso. A prova, o tempo, a seleção, a nomeação, 3 anos, no mínimo. E aí? Então nós temos que encontrar os mecanismos modernos de fazer perícia. Se não tem perito, por que não usar os médicos do SUS para fazer a perícia? Lá em Roraima, lá em Rondônia. O médico do SUS, se ele fraudar, ele perde o emprego. Ele é punido.
Senadores querem convocar um plebiscito para que a população decida sobre a legalização ou não do aborto.
Para que a consulta popular seja feita, o pedido precisa ser aprovado pelo Senado e depois pela Câmara. Repórter Bianca Mingotti.
O pedido de plebiscito sobre a legalização do aborto vem após o Supremo Tribunal Federal iniciar, no final de setembro, o julgamento de uma ação movida pelo PSOL em 2017 sobre a descriminalização do aborto nas primeiras 12 semanas da gestação. O único voto registrado até agora foi o da ex-presidente do STF, Rosa Weber, favorável à descriminalização. O projeto prevê que a consulta à população será feita em todo o país e os eleitores deverão responder sim ou não à pergunta: você é a favor da legalização do crime de aborto? O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição, defendeu a consulta popular.
E tem aspectos além da questão técnica ou do ativismo político de quem quer que seja, ou de qualquer segmento, mas tem questões morais, tem questões éticas, tem questões religiosas, tem questões científicas, e por isso mesmo nós não podemos simplesmente tangenciar a população brasileira com a decisão dos senhores juízes.
O projeto que determina a realização do plebiscito sobre o aborto aguarda designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Comissões do Senado debatem e votam nesta semana propostas sobre a venda de plasma humano e a atualização da lei de cotas.
O fim da saída temporária de presos e a proibição de fogos de artifício e da contribuição sindical também estão na pauta das comissões. Os detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
A Comissão de Constituição e Justiça votará na quarta-feira a proposta que permite a venda de plasma humano para o desenvolvimento de novas tecnologias e produção de medicamentos destinados ao Sistema Único de Saúde. Na terça, a Comissão de Educação e Cultura vota a proibição em todo o país da fabricação, comércio, transporte e uso de fogos de artifício barulhentos. No mesmo dia, a Comissão de Assuntos Econômicos votará a proibição de sindicatos cobrarem contribuição sindical sem autorização do empregado. E a de Segurança Pública vota o projeto que acaba com a saída temporária de presos. Na quarta, a CCJ também votará a atualização da lei de cotas, como explicou o relator Paulo Paim, do PT Gaúcho.
Ela vai ter revisão de 10 em 10 anos. Assim diz a lei original e assim é o que nós estamos fazendo. Nós não estamos debatendo aqui se cotas devem ou não devem. Digamos que não fosse votado esse ano. As políticas de cotas vão vigorar como estava. E tem algumas coisas que têm que ser aperfeiçoadas.
Na terça, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo recebe o ministro do Turismo, Celso Sabino, e o presidente da Embratura, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo.
Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediu que governos estaduais e federal criem uma política de Estado com a garantia de investimentos para as áreas de inovação, ciência e tecnologia. Ele lembrou a aprovação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que garantiu 10 bilhões de reais no orçamento.
Isalci disse que o FNDCT foi uma conquista importante, mas que, mesmo assim, o Brasil está muito longe de outros países quando se trata de investimentos nesta área. O parlamentar do Distrito Federal lamentou ainda que a maioria das escolas do país não disponha de um laboratório de ciências, o que impede, segundo ele, os alunos de conhecer e valorizar os processos de inovação tecnológica.
Mas no Brasil, só aqueles que podem pagar, aqueles que são financiados, aqueles que têm condições financeiras para bancar. Os alunos que estudam na escola tradicional pública, lamentavelmente, não vai ter a oportunidade que esses alunos estão tendo.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, concordou com a fala de Isalci Lucas e disse que nenhum país que virou referência em educação conseguiu o feito sem definir claramente qual é o seu processo pedagógico e de formação.
Se você tem boa formação inicial, você vai ter um bom aluno no meio, no ensino médio, você vai ter um bom aluno na universidade, você vai ter excelentes pesquisadores. Então, essa é uma preocupação que o Brasil efetivamente precisa assumir, independente de questão partidária e sem ideologizar um tema de tamanha relevância.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário pode apreciar projeto que aumenta penas para roubo e receptação.
Fila do INSS e cota de tela estão na agenda de votações para essa semana.
CPI das pirâmides financeiras prepara regulação de milhas aéreas.
Boa noite. A CPI das pirâmides financeiras avança na investigação da 123 Milhas e prepara proposta sobre a regulação de milhas aéreas. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
O deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, antecipou pontos do relatório final da CPI das pirâmides financeiras, que será apresentado nos próximos dias. Ele citou avanços na investigação das fraudes da agência de viagens 123 Milhas e na elaboração de um projeto de lei para disciplinar os programas de fidelidade das companhias aéreas. Silva espera que os trabalhos da comissão sejam prorrogados até 11 de outubro para facilitar o fim da apuração de crimes envolvendo criptomoedas, milhas aéreas e outros ativos digitais que prometem falsos ganhos e lucros. No caso específico da 123 Milhas, o relator apontou um volume de fraudes bem superior ao registrado no início da CPI.
Vamos para mais de 1 milhão de pessoas fraudadas pela 123 Milhas. São 700 mil até dezembro, tá? E se compraram para o ano que vem? Esquece, o sistema é fraudulento, não vai funcionar. A gente vai mostrar no relatório isso. A 123 Milhas é uma fraude desde 2019. Eu achava que era fraude só com plano promocional. As quebras de sigilo nos mostraram que é uma empresa fraudulenta desde o início. A 123 Milhas é um crime ambulante.
Ricardo Silva conta com a colaboração das companhias aéreas para corrigir distorções no mercado, sobretudo em relação aos programas de fidelidade por meio de milhas ou pontos. O relator citou, por exemplo, o pequeno prazo de validade das milhas e a grande diferença entre os valores das passagens compradas com real e com milhas. Para o deputado, esse formato atual é lucrativo apenas para as empresas e penaliza os passageiros.
Ponto expira, ponto é mais caro do que real. Pessoas têm pontos que expiram. Pessoas precisam utilizar o ponto para sua viagem. Nesse momento, para ter os pontos necessários, ela tem que comprar ponto a peso de ouro. Isso não está certo.
Em audiência na CPI, o gerente de relações institucionais da Azul, Camilo Coelho, explicou o motivo de os pontos ou milhas perderem validade.
Os pontos são contabilmente passivos da empresa. Então, na hipótese de que não houvesse expiração de pontos, ficaria constando no passivo da empresa por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então chega um ponto em que você precisa fazer o tratamento desse passivo.
O relator Ricardo Silva também se reuniu com representantes da Gol e da Latam em busca de dados técnicos para a elaboração de um projeto de lei que corrija tais distorções.
Sobre a questão das milhas, quero deixar claro que as companhias aéreas não estão aqui na condição de investigadas. Está aqui a Azul na condição de colaboradora para que nós possamos entender essa questão de milhagem, as fraudes que aconteceram envolvendo a empresa 123 Milhas e regulação para que não aconteça mais no futuro. A gente quer construir esse projeto em conjunto com as companhias aéreas, um projeto fruto de um consenso para o Brasil, para essa questão de milhas. Esse projeto que será apresentado com relatório.
A iniciativa do debate com as companhias aéreas partiu do deputado Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro.
Acho que foi importante no rascunho desse possível projeto que venha a regulamentar esse mercado, que eu acho que é importante. Tem que continuar, é inovador, traz benefícios para o consumidor, para as companhias, mas nós precisamos da segurança para todos os envolvidos nesse setor.
Viana destacou o trabalho técnico que vem sendo conduzido pela CPI das pirâmides financeiras sem viés político ideológico. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, registra dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que indicam que o preço médio das passagens aéreas em viagens nacionais no primeiro trimestre de 2023 foi o maior desde o lançamento do Plano Real.
Lula da Fonte destaca que o aumento nas passagens aéreas está acima da inflação desde 2019. O deputado argumenta que as justificativas das companhias para os aumentos não são reais, porque há isenções ao setor aéreo que geraram economia de 500 milhões de reais nas operações das empresas.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, elogia o governo pelo crescimento da economia brasileira em 0,9%, superando as expectativas do mercado, que previam apenas 0,3%.
Flávio Nogueira ressalta que, em comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi ainda mais expressivo, com destaque para as exportações, consumo das famílias, produção industrial e serviços.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, considera que o reajuste do salário mínimo e a correção da tabela do imposto de renda são iniciativas que contribuirão para aumentar o poder de compra das famílias e promovem uma distribuição mais justa de recursos.
Kiko Seleguin também defende a taxação de fundos exclusivos. O deputado argumenta que o objetivo é fazer com que os mais ricos também contribuam para o desenvolvimento do país.
Gerlen Diniz, do PP do Acre, defende que os créditos para celulares pré-pagos sejam válidos por tempo indeterminado em caso de não uso do valor carregado. Autor de projeto sobre o tema, ele avalia que é injusta a limitação temporal imposta pelas operadoras de telefonia.
Gerlen Diniz também apresentou o projeto que estabelece um piso salarial para os microscopistas. Ele avalia que essa categoria de trabalhadores não tem o devido reconhecimento da sociedade.
Coronel Meira, do PL de Pernambuco, chama a atenção para a falta de regulação do setor da praticagem, atividade que conduz os navios em segurança na entrada e saída dos portos, tanto na navegação no canal de acesso quanto na atracação e desatracação.
Segundo o coronel Meira, a falta de regras econômicas claras para a área de praticagem tem prejudicado a economia do país. O deputado defende um serviço que tenha mais segurança jurídica e que seja equilibrado com a realidade do mercado globalizado.
Márcio Correia, do MDB de Goiás, avalia que falta clareza em alguns pontos da reforma tributária aprovada pela Câmara, como a especificação de quais tributos serão pagos pelos contribuintes.
Para Márcio Correia, a falta de uma reforma tributária é o grande gargalo para o aumento da produtividade do setor privado. Ele defende mais benefícios fiscais para Goiás e uma melhor distribuição entre as regiões.
Trabalho.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, está indignada com o descumprimento do piso nacional do magistério por prefeitos e governadores.
Professora Luciene Cavalcante enfatiza que os professores merecem respeito, dignidade e valorização devido ao seu papel crucial na formação dos cidadãos e na construção da sociedade.
Desenvolvimento regional.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, elogia a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce. O deputado esclarece que a entidade busca apoiar projetos que levam desenvolvimento para a região, como a inclusão na Sudene.
Leonardo Monteiro informa que essa medida viabilizou a chegada de agências do Banco do Nordeste à região, bem como a parceria para a construção do aeroporto em Governador Valadares e a liberação de fundos para o campus da Universidade Federal no mesmo município, além da duplicação da BR-381.
Na opinião de Sidney Leite, do PSD do Amazonas, a Amazônia não deve ser apenas um santuário, mas um lugar onde a atenção, investimento e prioridades são essenciais para diminuir as desigualdades regionais.
Sidney Leite destaca a necessidade de investimentos em portos, aeroportos, tecnologia da informação, pesquisa e inovação na região amazônica.
Ivoneide Caetano, do PT, destaca a recuperação da BR-233, que liga Biritinga à Serrinha, pelo governo baiano.
Ivoneide Caetano também elogia o programa Desenrola Brasil. A deputada avalia que a iniciativa, que prevê condições especiais de renegociação de débitos, vai ajudar milhares de famílias brasileiras a recuperar o acesso ao crédito e às compras.
Agricultura.
Welter, do PT do Paraná, registra os 33 anos da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e assinala a retomada de políticas de intervenção no mercado para garantir preços justos e abastecimento adequado, a fim de contribuir para a estabilidade do setor agrícola e bem-estar da população.
Em relação ao setor leiteiro, Welter garante que a Conab trabalha junto com outros órgãos para elaborar medidas de proteção ao produtor nacional.
Votação.
A fila do INSS e o projeto sobre cota de tela são alguns dos temas na agenda do plenário nessa semana. Acompanhe com o repórter Cid Queiroz.
A Câmara pode votar nos próximos dias matéria importante para a agenda fiscal, o projeto que trata da taxação de rendimentos de offshores, que são investimentos de brasileiros em paraísos fiscais. Na proposta, que está com urgência constitucional, deve ser incluída também a cobrança sobre os rendimentos dos chamados fundos exclusivos, carteiras de grandes investidores. Interrompida com o vencimento da MP 1171 no dia 30 de agosto, a cobrança sobre os fundos exclusivos pode gerar uma arrecadação de mais de 20 bilhões de reais entre 2024 e 2026, segundo cálculos do governo. A taxação das offshores pode render outros 10 bilhões de reais no período. Outra proposta no radar dos deputados é a que trata da securitização de créditos tributários. O texto ameniza a crise financeira dos municípios e é alvo de mobilização de prefeitos de todo o país que estarão em Brasília nos dias 3 e 4 de outubro. O projeto possibilita a venda da dívida tributária parcelada dos governos, permitindo que terceiros cobrem os débitos pelos entes federados, comprando a dívida com desconto. Outra medida provisória que deve ser votada na forma de projeto de lei é a que instituiu o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social. O texto permitiu o pagamento de adicional para os funcionários do INSS analisarem mais de 1 milhão de pedidos de aposentadorias e perícias médicas represadas. E os deputados podem votar também o projeto que prorroga até 2031 o prazo de obrigatoriedade de exibição comercial de filmes brasileiros nos cinemas. Apresentada pelo deputado fluminense Marcelo Caleiro, do Cidadania, a proposta retoma a chamada cota de tela, que vigorou até 2021.
A cota de tela existe desde a década de 30. Ela garante que obras brasileiras tenham o seu lugar no circuito exibidor, porque se trata de uma cadeia produtiva extremamente distorcida. Nós sabemos o peso que as obras estrangeiras, em particular as obras norte-americanas, têm no circuito exibidor, no cenário do audiovisual mundial. A competição é muito difícil. E é por isso que a cota de tela vem para remediar essa situação, para garantir que os filmes brasileiros de altíssima qualidade, que expõem toda a diversidade da nossa cultura, da nossa identidade, tenham também o seu lugar. Possam desenvolver programas de formação de plateia, inclusive.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Política.
Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, é contra a proposta que visa restringir a participação política de militares das Forças Armadas. O deputado argumenta que a representação política da categoria é fundamental para uma democracia representativa funcional.
Pedro Aihara acrescenta que existem medidas legais para punir qualquer abuso da função pública para ganho político sem que seja necessário restringir os direitos políticos de um segmento.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, espera que o Congresso aprove uma reforma eleitoral que ofereça, de fato, a percepção de representatividade para a população. O parlamentar entende que o atual modelo proporcional está vencido, não é transparente e confunde o eleitor.
Direitos humanos.
Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, lamenta a falta de avanço em projeto importante que busca trazer dignidade à população em situação de rua no Brasil.
Érica Hilton ainda expressa solidariedade ao padre Júlio Lancelotti, que recebeu ameaças de morte por seu trabalho de assistência à população em situação de rua e defesa dos direitos humanos.
Paulão, do PT, alerta que o povo Calancó, em Alagoas, tem sofrido intimidação durante o processo de demarcação de suas terras em Água Branca.
Paulão também destaca a decisão do Supremo Tribunal Federal, que valida a desapropriação de imóveis produtivos que não cumpram a função social.
Meire Serafim, do União do Acre, registra a necessidade de enfrentar a violência contra a mulher. A deputada enfatiza a necessidade de elaborar leis e políticas públicas que protejam as vítimas e promovam a igualdade de oportunidades entre os gêneros.
O projeto de Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, é favorável à tipificação do crime de captura e registro, sem o consentimento de imagens íntimas de uma pessoa.
Dr. Fernando Máximo explica que o projeto não apenas criminaliza o ato de violar a intimidade, mas também amplia as penalidades para quem instalar câmeras em locais privados, como hotéis e banheiros públicos.
Segurança Pública.
Está na pauta do plenário da Câmara o projeto que aumenta as penas para roubo, furto e receptação de produtos. O repórter Antônio Vital explica a proposta.
A proposta também considera mais graves, com penas maiores, roubos de celulares, receptação de animais domésticos e furto ou roubo de equipamentos como cabos elétricos necessários para a prestação de serviços essenciais. A receptação é o crime de adquirir produtos roubados ou furtados. Furto é subtrair algo sem violência e roubo é com violência ou ameaça. O projeto já tem parecer favorável do relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, e tramita em regime de urgência, ou seja, pode ser votado diretamente em plenário sem passar pelas comissões. De acordo com o texto, a pena de furto, que hoje é de 1 a 4 anos de prisão, sobe para 2 a 6 anos. A pena pode ser ainda maior no caso de agravantes, como furto de cabos elétricos, carros, animais de produção, como gado ou animais domésticos. Nesses casos, as penas podem chegar a 10 anos de prisão. Já a pena de roubo, que hoje é de 4 a 10 anos de prisão, sobe para o mínimo de 6 e o máximo de 10 anos. Mas se houver agravantes, como no caso de resultar na morte da vítima, a pena mínima sobe de 20 para 24 anos de prisão. A máxima permanece em 30 anos. Já para a receptação, ou seja, adquirir produto roubado, a pena mínima, que hoje é de 2 anos, sobe para 4 anos. E a máxima, que hoje é de 5 anos, sobe para 8 anos de prisão. A proposta ainda cria no Código Penal o crime de transportar, ocultar ou vender animal doméstico roubado, com pena de 3 a 8 anos de prisão. O autor da proposta, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defendeu o aumento das penas.
Trata-se de um projeto em que você aumenta a pena mínima e a pena máxima para furto e roubo, que são dois dos crimes que mais têm atingido a população brasileira, especialmente no estado e na cidade de São Paulo. Hoje, a insegurança é gigantesca. Você não consegue passar na principal avenida da cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista, sem sofrer um furto, sem sofrer um roubo.
O regime de urgência para a proposta foi aprovado contra o voto do PSOL. Para o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, o aumento de penas não reduz a violência e pode mandar para a prisão pessoas que furtam para comer.
A gente vai votar não nessa matéria porque ela não diminui, ao contrário disso, ela amplia a espiral de violência. Lembremos que parte desse aumento de pena pode tratar diretamente de furto famélico, ou seja, pessoas que roubam, que na verdade furtam, melhor dizendo, um pedaço de pão sem violência ou grave ameaça. O que vão dizer é que, se tratando de furto famélico, já existe jurisprudência sobre o tema, mas jurisprudência não é lei.
Ainda não há data para a votação do projeto que aumenta as penas para roubo, furto e receptação de produtos roubados e furtados. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União recomendou ao Ministério da Saúde que suspenda a celebração de novas parcerias para o desenvolvimento produtivo. As chamadas PDPs são contratações realizadas com empresas privadas para ampliar o acesso a produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde. Também é uma forma de reduzir a dependência produtiva e tecnológica do SUS por meio de transferência de tecnologias. Desde 2011, o Ministério da Saúde compra medicamentos e vacinas por essa modalidade de parceria. A fiscalização do TCU identificou que faltam critérios objetivos e parâmetros de avaliação para definir a lista de produtos estratégicos, entre outras fragilidades. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.